Bom, eu, antes de passar a palavra ao relator, senador Randolfo Rodrigues, em seguida ao senador Ricardo Ferraz, eu quero registrar com prazer também aqui a presença do doutor Jerônimo Siqueira, que é da Anamatra, do meu querido estado do Ceará. É, eu quero pedir desculpas à ministra Eliana e ao doutor Paulo, e porque eu tenho que me retirar para fazer uma representação desta comissão em um outro ambiente. Mas convido o senador Demócio Torres, como ex-presidente dessa comissão e como autor da emenda, né, da PEC, da emenda constitucional, a presidir os trabalhos na substituição ao nossos trabalhos. Em substituição ao nosso trabalho. Em seguida, o senador Demócio tomará assento, eu considerava, obviamente, a palavra, se assim desejar, direto à ministra Eliana, ou então ouviremos mais o relator e dois senadores, ouviremos, né, os nossos convidados e, em seguida, poderemos ouvir os outros dois senadores e, se não houver mais ordem de inscrição, darmos a palavra final.
Presidente, me permite?
Pois não.
Os meus questionamentos, aliás, o autor do requerimento e autor da proposta de emenda à Constituição esgotou o relator, inclusive em boa parte dos questionamentos, e o fez com muito brilho. Parte dos meus questionamentos, em especial à ministra Eliane e ao doutor Paulo Smith, vão no mesmo sentido. Se Vossa Excelência permitir, assim permitir, antes de passar para a resposta da ministra Eliana e do doutor Paulo Smith, Paulo, aí eu gostaria de completar os questionamentos do senador Demócio, que eu acho...
A sugestão...
Eu acredito que será no mesmo linha de raciocínio iniciada pelo senador Demócio.
O presidente, a partir de agora, vai ser o senador Demócio, mas eu quero deixar aqui proposto que escutemos Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz. Depois, se for o caso, ouviremos os nossos interpelados. Depois está inscrito o senador Pedro Taques, senador Suplicy. Não sei se o senador Simon quer se inscrever também. Também, senador Simon. Senador Demócio, por gentileza, tome assento à mesa para assumir os nossos trabalhos.
Vossa Excelência, viram tanto que eu fiquei feliz de sentar de novo nessa cadeira. Eu quero, então, conceder a palavra...
Isso é um risco para o presidente Onísio.
Foi eleito. Com a palavra, então, Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues.
Senador Demóstenes, como eu havia dito, Vossa Excelência explicitou a proposta de emenda constitucional que Vossa Excelência é o primeiro signatário, e eu acho que é importante para termos um esclarecimento dessa emenda constitucional a esse debate. Eu fico satisfeito, mais uma vez, fico extremamente satisfeito com a preliminar apresentada pela ministra Eliana Calmon. Digo mais uma vez que a senhora ministra Eliana enche todos os brasileiros de orgulho com as posições que sustenta. E Vossa Excelência abriu aqui a preliminar dessa audiência pública falando de que, ao contrário do senso do que alguns pensam, de fato, a questão do Conselho Nacional de Justiça não se encerra com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, a necessidade dessa proposta de emenda constitucional, também idealizada pelo senador Demóstenes, que, em primeiro lugar, explicita as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Mas o fundamental, e eu acho que é disso que se trata, o que está claro, inclusive, na exposição agora feita pelo senador Demóstenes, é que amplia essas prerrogativas para a atuação do CNJ. Então, sem mais, e assim, só completando a linha de raciocínio iniciada pelo senador Demóstenes, eu queria lhe perguntar o seguinte: primeiramente, quais informações que a senhora tem sobre o montante de procedimentos disciplinares em andamento no Conselho Nacional de Justiça? Eu não sei, não percebi a senhora ter tratado esse tema na sua exposição inicial, me parece que não tratou, então considero que era uma informação importante. Na sua opinião, quais seriam as principais medidas que são necessárias serem tomadas para que tenhamos claramente maior transparência no Poder Judiciário. Aqui se debateu, senador Lubão, ficaria muito feliz. Vossa Excelência traz uma proposta, uma sugestão que, se me permite, eu acho que teria que ser encaminhado como emenda para ser incorporado a esse relatório. E também o senador Demóstenes, ainda ontem eu telefonei para o senador Demóstenes e o consultei, trocamos ideias sobre o que mais colocar nessa proposta de emenda à Constituição. A questão da demissão de juízes. O senador Demóstenes me esclareceu, lembrou para nós a proposta de emenda constitucional que já havia sido aprovada aqui no Senado, de autoria inicialmente da senadora Ideli Salvatti. Então, acho que era importante nós criarmos um entendimento nessa CCJ sobre esse tema. Então, nesse sentido, a terceira pergunta. A senhora entende que as punições hoje previstas na legislação a serem aplicadas aos membros do Poder Judiciário que eventualmente cometam infrações disciplinares são suficientes para coibir a prática de tais atos? E qual seria a posição de Vossa Excelência sobre a possibilidade da aplicação das penas por parte da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça de demissão, cassação e aposentadoria? Nesse sentido ainda, quais os principais problemas que a senhora enumera enfrentados hoje pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça que acabam não esgotando as apurações e levando aos procedimentos disciplinares no Conselho Nacional de Justiça? Tem uma pergunta que aí queria dialogar essa pergunta com a ministra Eliana Calmon e também com o Dr. Paulo Schmidt, né, que é sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça. Tem posições na doutrina argumentam que o Conselho Nacional de Justiça deveria, já na sua origem, ter sua composição mais ampla do que é hoje. Ter, por exemplo, o assento da Defensoria Pública e da Advocacia da União. Que pergunto a Vossa Excelência sobre a opinião no sentido, nesse sentido, para a ampliação do CNJ e como avaliaria a possibilidade de maior participação da sociedade, tipo ampliando a representação do Senado da República e da Câmara dos Deputados de indicação de cidadãos ao CNJ. E, por último, doutor Paulo Schmidt, pergunta a Vossa Excelência, desde o início dos questionamentos sobre as competências do CNJ, Ana Matra tem se posicionado favoravelmente à manutenção dos poderes conferidos pela Constituição, ou seja, e me permita saudar essa posição da Associação Nacional dos Magistrados de Justiça do Trabalho. Essa posição favorável às competências do CNJ me parece que rompe com a concepção de que isso seria um debate contra a corporação dos magistrados. Não é, claramente, existem muitos magistrados e associações de magistrados, como a Ana Matra, que reconhecem que há a necessidade de uma instância de funcionamento com o papel claro que tem o Conselho Nacional de Justiça. E, por fim, só concordar com a senhora ministra Eliana Calmon, esse tema deixou de ser somente um tema de, digamos, de militantes do direito, de juristas. Esse passou a ser um tema da sociedade brasileira. O recente debate, as mobilizações da Ordem dos Advogados do Brasil, a expectativa nacional que foi criada no julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre as expectativas do CNJ, deixou claro que o CNJ é hoje uma instituição que pertence à sociedade brasileira. E por isso que, no meu entender, é feliz a iniciativa dessa proposta de emenda constitucional e é central o papel do Parlamento em deixar claro, incontroverso, as atribuições e a função de controle que tem que cumprir o Conselho Nacional de Justiça.
Eu vou adotar a seguinte sistemática, uma vez que vai começar a ordem do dia. Vou passar a palavra a todos os senhores senadores inscritos e depois Dr. Paulo Schmidt, em seguida a ministra Eliana Calmon, dão as respostas e nós encerramos. Podemos fazer dessa forma? Com a palavra o senador Ricardo Ferraço.
Vossa Excelência manda. Eu já tinha tido a oportunidade de me manifestar absolutamente favorável à proposta de emenda constitucional, em bom tempo, tempestivamente apresentado a esta comissão pelo eminente senador Demóstenes Torres, que, no parecer do deputado, do senador Randolph, ele incorpora alguns outros avanços importantes. E com a manifestação aqui do senador Lobão, nós estamos tendo a alegria de incorporar até a possibilidade da votação essa emenda de quebra de sigilo bancário e telefônico, que me parece ter uma acolhida por parte do senador Randolfo, senador relator, com o qual concordamos plenamente, o que fortalece ainda mais o papel do Conselho Nacional de Justiça. Mas se já tinha uma convicção favorável, agora com a manifestação da ministra Eliana e do doutor Paulo Schmidt, essa convicção ela se torna mais clara. Ministra, um pouco na linha do que indagou o senador Randolfo Rodrigues, eu faço a seguinte indagação à Vossa Excelência. Eu pergunto com relação aos limites, com relação aos obstáculos ainda enfrentados pelo CNJ para levar adiante investigações sobre juízes que não honram a toga, envolvidos ou suspeitos de envolvimento em irregularidades inerentes aos cargos que exercem. E cito aqui matéria recente do fim de semana do jornal Estado de São Paulo, com o título CNJ engavetou solução para superpagamentos. A matéria trata de uma minuta de resolução que estaria engavetada há quase 2 anos e que poderia evitar descontrole da concessão de créditos atrasados milionários a magistrados das cortes estaduais. É o que relata a matéria do Estado de São Paulo. A reportagem destaca ainda o fato de o Conselho de Justiça Federal e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho já terem padronizado os critérios para o reconhecimento de atrasados, a apuração e a correção dos valores devidos, resolvendo a questão de pagamentos privilegiados nos tribunais federais e da Justiça Trabalhista. A resolução engavetada, segundo o Estado de São Paulo, no CNJ, segundo a Folha de São Paulo, no CNJ, teria evitado os pagamentos antecipados para um pequeno grupo de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pagamentos milionários que escandalizaram o país inteiro. O jornal ainda afirma que tal resolução poderia ajudar a impedir a concessão de benefícios eticamente duvidosos a desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e juízes do Estado. Vencimentos mensais de 40 mil, de 150 mil reais, como um abuso e um privilégio inaceitável. Segundo o mesmo jornal, um dos desembargadores chegou a receber mais de 500 mil reais por mês em dezembro de 2010. Pois bem, seria interessante ouvir uma explicação, uma manifestação da nossa ilustre corregedora e admirada corregedora, ministra Eliana Calmon, sobre os motivos que teriam levado ao suposto engavetamento da resolução do CNJ e sobre as perspectivas de que o assunto seria levado à votação, segundo o relato do jornal Folha de São Paulo. A segunda indagação que faço, e faço não apenas à ministra Eliana Calmon, mas também faço ao doutor Paulo Schmidt. Apertar a fiscalização, se não for acompanhado de uma punição adequada, nos parece que nós não estamos, ao fim e ao cabo, tentando uma solução por definitivo. Eu cito um caso recente em que a ministra Eliana teve um papel relevante, segundo relato da imprensa, com relação ao desembargador Roberto Wilder, ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi condenado por ter nomeado dois advogados sem concurso público para comandar cartórios do Rio de Janeiro. Esses advogados trabalhavam no escritório de um lobista acusado de vender sentenças judiciais para que candidatos nas eleições municipais pudessem escapar de uma eventual cassação. A ligação entre o lobista e o desembargador, então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi apurada e comprovada, segundo o jornal, por uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, o Conselho Nacional de Justiça teve que se ater à penalidade máxima, ou seja, o desembargador foi condenado, entre aspas, à aposentadoria compulsória. O argumento de que a Constituição garante a vitaliciedade para o cargo de juiz não se sustenta, a meu juízo. Até porque a própria Constituição já abre brechas para a perda do cargo em caso de sentença judicial condenatória transitada em julgado. Só que essa é uma hipótese absolutamente remota, ainda mais diante de tantas instâncias recursais que acabam empurrando por décadas o anúncio de uma sentença definitiva. A vitaliciedade foi pensada pelos constituintes para assegurar a independência dos juízes, não para ser um salvo-conduto ou um monumento à impunidade para a prática de irregularidades que desonram o poder judiciário. A pergunta que faço é a seguinte: o que lhes parece uma proposta de emenda constitucional, ou como lhes parece uma proposta de emenda constitucional, que possa prever a perda do cargo do magistrado vitalício, não apenas por força de sentença transitada em julgada, mas também por decisão de 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Justiça ou do tribunal ao qual o magistrado está vinculado? A proposta também poderia retirar do texto constitucional a previsão de aposentadoria compulsória e da disponibilidade remunerada como sanções disciplinares, e atribuir ao Senado, ao Conselho Nacional de Justiça, a iniciativa da lei complementar do Estatuto da Magistratura, competência que cabe hoje ao Supremo Tribunal Federal. Feitas essas considerações, eu gostaria de ouvir dos nossos convidados suas impressões a respeito dessas considerações que fiz, agradecendo ao presidente, senador Demóstenes Torres, e aos nossos ilustríssimos convidados. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Pedro Taques.